Glória a Deus. Amém. Essa semana tem sido uma semana muito corrida. Mas enfim, embora toda essa correria, Deus tem falado muito comigo. E confesso que Deus trouxe uma palavra para mim já na semana anterior. Já era algo que eu gostaria muito de compartilhar com cada um de vocês aqui. Algo que realmente eu senti no meu coração que era de Deus para nós. Mas eu quero deixar Deus livre para que Ele fale conosco da forma que Ele quer, para que Ele conduza a todo tempo. Para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 49. Quero te lembrar, enquanto você abre sua Bíblia aí, nós estamos indo não só para a Bolívia, mas também para a Europa. O grupo está fechado. Enfim, se você desejar ir, talvez ainda haja alguma vaga, converse comigo no final. Mas eu quero que você ore por nós, o desafio é grande. Não é fácil um trabalho missionário na Europa. Estava pedindo essa semana orientação para Deus, direção para Deus. E Deus começou a dar algumas ideias, mas nós precisamos da sua oração. Nós precisamos de você. A igreja está indo para a Europa. A igreja está indo falar do amor de Jesus para aquelas pessoas tão frias. Por isso, ore por nós. Nos abençoe também com a sua oração. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, a partir do verso 2. A partir do verso 1, na verdade. Quero que você leia comigo. E o profeta nos diz assim: escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento. Ele não fez menção de meu nome, Ele fez menção de meu nome. Verso 2, Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. E Ele me tornou uma flecha polida, e escondeu-me em sua aljava. Eu quero ler de novo com você, preste atenção mais uma vez. Ouçam-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento. Ele fez menção de meu nome, Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me em sua aljava. Somente até aí, feche seus olhos. Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Pai. Deus, como nós amamos a tua palavra, Pai. Como nós amamos a Bíblia, Deus. Como ela nos ilumina, Pai. Como ela nos direciona, Pai. O que nós pedimos essa noite é que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Deus. Que o Senhor traga revelação para nós, Pai. De como devemos nos comportar, de como devemos agir, Deus. Mas que essa noite, Deus, o Seu Filho seja glorificado, Pai. Através das nossas vidas, Deus. Porque nós estamos aqui, Pai, para entregar a nossa vida como sacrifício ao Senhor, Pai. Por isso nos direciona, Deus. Por isso nos guia, Deus. Nós oramos assim, Deus, no nome daquele que entregou sua vida na cruz do Calvário. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, essa semana Deus começou a falar comigo, já na semana passada, na verdade. E Ele me levou até o livro de Isaías, do profeta Isaías. E Isaías, nós sabemos que é um profeta que não se sabe muito da sua identidade. É um profeta onde nós não sabemos muito da sua biografia. O que nós sabemos é, ele era um profeta que se levantou em um tempo onde Israel precisava de ser direcionado. E esse profeta era um profeta que tinha muita cultura. Talvez o livro de Isaías depois, ou juntamente com o livro de Salmos, seja um dos livros mais belos da Bíblia, um dos livros mais eruditos em sua escrita, porque Isaías, ele era alguém que tinha uma cultura e ele fluía no meio da cultura de seu tempo. Este era Isaías. Isaías que nos escreve. E ele vai falando com o povo de Deus: olha, vocês precisam de consertar algumas coisas na vida de vocês. Um profeta é alguém que não é muitas vezes querido por todos. Eu quero te trazer um entendimento sobre o que é um profeta essa noite. Muitas vezes as pessoas se acham profetas por entregarem palavras pessoais a outras pessoas. Nós não entendemos que o dom profético funciona dessa forma. Talvez isso seja uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, mas o dom profético é aquele onde o Espírito toma a pessoa para que ela veja além do que as pessoas veem, para que ela veja além do que a igreja vê, do que o povo de Deus vê. E Isaías exerce esse dom profético. De fato, ele fala: Israel, vocês precisam de se voltar para o Senhor. Olha, vocês que são ricos nessa terra, vocês precisam de fazer justiça social. O profeta Isaías traz isso no livro dele. Você pode ler. E eu quero te incentivar. Nós estamos fazendo um propósito de lermos 3 capítulos da Bíblia antes de entrarmos em qualquer mídia social. E eu quero te incentivar a ler o livro de Isaías. E Isaías, ele continua exortando. E ele diz: vocês precisam de voltar à essência. Vocês precisam de voltar ao Criador. Vocês precisam de entender que o que vocês estão fazendo é errado. E logo depois que ele corrige, ele vem falando das promessas de Deus. Uma promessa nunca vem para destruir alguém. Uma profecia nunca vem para destruir alguém. Não, uma profecia sempre vem para consertar, para edificar. E é isso que Isaías quer. Ele quer edificar novamente uma nação. Ele recebeu um propósito, ele recebeu um chamado, o qual era orientar para que as pessoas se voltassem a Deus, para que eles entendessem que um dia viria um que iria redimir todos dos pecados. E esse profeta Isaías, ele fala com essa nação: olha, um dia, Israel, eles vão conhecer vocês por ser uma nação que vai para todos os continentes, que vai para as ilhas, para as terras distantes. Ele fala isso. E em seguida ele fala: vocês são flechas e vocês estão escondidas na aljave de Deus. Ou seja, Deus puliu vocês, Deus fez você, Israel, como flecha, e ele guardou você para o momento exato, para que você seja usado no seu propósito. E essa noite eu quero falar de propósito com você, e eu quero falar também sobre estar escondido em Deus. Na nossa vida, nós temos momentos onde nós estamos escondidos. Olha, nem sempre esses momentos são momentos muito fáceis de se viver, porque são momentos, às vezes, de introspecção, momentos que nós estamos guardados. Muitas vezes, nesses momentos, nós achamos que nós estamos esquecidos, mas você está escondido. Existe uma diferença entre estar esquecido e estar escondido, e eu quero falar com você sobre isso essa noite, porque a todo tempo eu vejo na Bíblia pessoas que estavam escondidas. Moisés, ele estava escondido no deserto. Nós conhecemos a história de Moisés. Nós sabemos que ele estava no reino, reinando, até em um momento em que ele se vê em uma crise. Ele comete um pecado, ele erra, ele mata alguém, e ele começa a ser perseguido. E então Moisés, ele fica escondido no deserto. Ele fica escondido no deserto. Preste atenção. É ali no deserto onde ele encontra sua esposa. É ali no deserto onde ele se casa. É ali no deserto onde as coisas começam a acontecer. Eu preciso da sua atenção nessa hora. O deserto muitas vezes é um lugar onde nós somos conduzidos. Preste atenção. Talvez você esteja passando alguns desertos na sua vida. Talvez você esteja passando alguns momentos de dificuldade, mas nesses momentos, Deus começa a trabalhar. Ali Moisés foi trabalhado, foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente, que ele tirou as sandálias, ele aprendeu sobre submissão naquele dia, e ele aprendeu sobre ouvir a voz de Deus. Foi ali no deserto, nesses momentos onde nós ficamos escondidos. Ali também, no deserto, o povo de Deus ficou escondido durante 40 anos. O povo de Deus saía do Egito em direção à terra prometida. Mas aprouve a Deus que o povo ficasse escondido durante um tempo. E eles se perderam naquele deserto. Eles não sabiam o que fazer muitas vezes. Eles se confundiam em seus pensamentos. Alguns historiadores dizem que a viagem era muito breve, provavelmente 3 a 4 dias, no máximo, aquele número grande de pessoas, e eles demoram 40 anos ali, porque eles não entenderam que é no deserto que Deus trabalha. Eles não entenderam que muitas vezes Deus nos esconde para trabalhar em cada um de nós. E eu quero te dizer mais, Davi também esteve escondido. Nós sabemos que Davi, ele cumpre um dos chamados dele. Ele é ungido ali por Samuel, e ele vai até Golias, à frente de batalha, e ele derrota aquele gigante. Mas logo depois, começa uma perseguição com Davi. Ele começa a ser perseguido por Saul. E Davi, com medo, começa a se esconder. Ele se esconde na caverna, chamada Caverna de Adulão. Talvez alguém tenha te perseguido também. Talvez você tenha que se esconder muitas vezes no seu trabalho, na sua vida. A pressão de fora é muito grande. Davi fez a mesma coisa, ele se escondeu. Mas foi ali na caverna que ele aprendeu um pouco mais sobre o temor do Senhor. A Bíblia nos fala que Saul, certa vez, entrou naquela caverna para fazer as suas necessidades, enquanto ele procurava a Davi, para matar a Davi. E Davi o encontrou naquela caverna, e ele corta um pedaço de sua veste para mostrar que ele teve misericórdia de Saul. Como teria sido a morte de Saul naquele momento? Envergonhado, estava ali procurando Davi, e Davi decide honrar aquela pessoa que já estava possuída. Davi aprendeu coisas ali naquela caverna. Davi estava com pessoas ali. Certa vez, Davi se lembrou da água que ele bebia. E ali com seus soldados, eles se dispuseram a buscar daquela água para Davi. E escondido na caverna, querendo tomar da água da sua cidade. E aqueles soldados saíram daquela caverna, e eles foram até a cidade e trouxeram água para o seu rei. Davi, naquela caverna também, não se achou digno de tomar daquela água, mas ele ofereceu aquela água ao Senhor. Quantas coisas nós aprendemos quando nós estamos escondidos. E eu vou adiante com você, e eu falo também sobre João Batista, que estava escondido no deserto. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o rei dos céus está próximo. Verso 3: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas uma pessoa que ali estava escondida, imagine você, João Batista, aquele que foi prometido, aquele que era parente de Jesus, ele foi escolhido para anunciar a vinda de Cristo, e ele estava escondido no deserto, mas nem escondido impossibilitava que as pessoas viessem até ele e fossem salvas. Olha, nós não entendemos a missão de João Batista. Nós ainda não entendemos nos dias de hoje a missão de João Batista. Ele era alguém que se opunha àquela cultura daquela época. Era alguém que se opunha aos pecados daquela época. Ele era alguém que foi escolhido para ser o último profeta a anunciar a vinda de Cristo. E ali no deserto, ele anunciava. Ele não ligava para a sua aparência, vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre, comendo gafanhotos. Ele entendia que ele estava escondido por um tempo, até que Cristo viesse e ele pudesse batizar o nosso Senhor. Falando também sobre deserto, nós sabemos que Jesus esteve no deserto, e nós sabemos também que o ministério do nosso Cristo começa aos 30 anos de idade. Todo esse tempo, o nosso Cristo esteve escondido, ele esteve guardado, porém não esquecido. Olha, talvez você esteja escondido essa noite, talvez você ainda não esteja no seu máximo, talvez você esteja apenas guardado, porque Deus está cuidando de você, Deus está te preparando. Nós precisamos entender que quando nós saímos do esconderijo de Deus, Ele nos levanta. Mas nós temos que estar preparados para entregar as nossas vidas a Ele. Quando João Batista é levantado, quando João Batista então fica conhecido, logo a sua cabeça é pedida em uma bandeja de prata. Muitas vezes nós estamos guardados e escondidos porque Deus está trabalhando em nós. Deus não quer te levantar antes do tempo. Deus não quer que você cumpra um chamado que não é o que Ele preparou para você. Olha, existe um tempo para as coisas. E no deserto Jesus estava sendo preparado, sendo testado, sendo afiado ainda mais, para que então Ele pudesse levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Nós estamos falando essa noite sobre um tempo de preparo. Essa noite nós falamos sobre um processo que você tem que viver. O problema é que a nossa geração não quer viver processos, porque processo envolve submissão, envolve confiança, envolve dependência, e nós não queremos depender de ninguém, nós não queremos confiar em ninguém. Talvez já fomos machucados, talvez achamos que nós somos bons o suficiente, mas entenda essa noite, Deus vai te esconder primeiro, antes que você cumpra o seu chamado. Deus vai te esconder, Ele vai te guardar, e Ele vai trabalhar em você. Você precisa entender, existe um processo, existe um tempo, existe um trabalho na sua vida. Nós temos que acabar logo com essa ideia que nós vivemos apenas para nascer, crescer, ter filhos, ficarmos ricos e morrer em paz. Precisamos entender que nós somos flechas polidas, e que nós estamos guardados para o momento certo. Olha, no momento certo Deus quer te levantar, Deus quer usar a sua vida, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja local, no mundo. Mas você tem que estar preparado para isso. Nessa noite, essa palavra é uma palavra para te animar, é uma palavra para te orientar, para te guiar. Esse momento logo passará. Momentos onde você está no esconderijo logo passarão. Mas quando passar, você vai ser levantado para cumprir uma missão. Você pode dizer um amém para isso? Deus tem uma missão para você. Só você pode cumprir essa missão. Você é único. Você tem características únicas. Você comunica com um grupo único, que eu não comunico. Talvez outra pessoa não comunica. Mas você está guardado, para que no momento certo, você venha crescer e cumprir a sua missão. Olha, tudo envolve tempo. Para estarmos todos aqui hoje, juntos nessa igreja, houve um processo, houve um tempo. Eu me lembro ainda quando estávamos aqui e tínhamos 5 pessoas aqui. E muitas vezes eu pregava para essas 5 pessoas. Mas no meu coração eu sabia que isso iria germinar. Eu sabia que era só por um tempo, mas que Deus iria fazer a boa obra. Mas esse momento foi fundamental para que alguns princípios fossem instalados aqui, para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. Talvez você me diz: Pastor Ronier, eu vivo momentos de dificuldade. Às vezes não parece que Deus vai cumprir o plano dele na minha vida. É claro que não parece, porque se parecesse você estaria vendo, e você não estaria enxergando com a fé, seriam os seus olhos vendo algo. Mas nós sabemos que a fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos. Essa noite eu quero trazer paz ao seu coração. Deus está agindo. Deus está com você. Ele tem visto cada lágrima, cada oração, cada pensamento, cada desejo. E Ele vai vir no tempo certo, com o desejo dEle para o seu coração. Olha, nós precisamos de entender que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Não é sobre vir aqui na frente e pegar um microfone, que nada importa. Todas as luzes, o palco, o nosso estilo, o que importa é que o Filho de Deus seja exaltado no lugar mais alto. Não importa se você é um pastor, se você é uma ovelha, se você é um empresário, o que importa é que na sua vida todos possam ver Jesus. Nós precisamos de ter tempo escondidos. Esse tempo escondido nos fortalece. Esse tempo escondido fala tanto com a gente. Se eu pudesse te falar todas as coisas que eu passei para te animar. Olha, nós precisamos entender que é maior. Existiu um evangelista chamado T.L. Osborne. E ele evangelizou muito na África. E era um homem de Deus, um homem que entendeu o tempo. Um homem que foi guardado no tempo certo, que estava escondido. Mas quando ele se levantou, meu irmão, ninguém podia segurar aquele homem, porque ele estava cheio de Deus. E relatos dizem que uma vez ele estava na África, e eles estavam ali num culto, e um diácono chega para ele e fala: olha, Tele, existem ali feiticeiros na árvore centenária, e eles estão fazendo um feitiço para que você morra agora. Nós estamos falando da África, um lugar onde a feitiçaria é algo muito forte, onde bruxos voam 10 metros, onde é surreal, qualquer um de nós morreria de medo. E a esposa dele estava na porta da igreja, porque alguns muçulmanos já tinham chegado ali, mandando ele embora daquela terra. Aquele caos todo, e ele fala com o diácono: olha, deixe que os feiticeiros, Deus cuide deles. E a sua mulher então, na porta, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, que o ajudava em seu ministério, conversava com aqueles muçulmanos, falando: olha, calma, calma, tem uma mulher aqui que ela é paralítica, nós estamos orando por ela. Depois que o meu marido terminar a pregação, nós iremos orar no nome do Senhor, e vocês irão orar no nome de Alá. Se Alá a curar, nós saímos daqui, mas se o Senhor a curar, vocês nos deixam em paz. Naquele dia, aquela mulher foi curada pelo nome do Senhor Jesus. Naquele dia, pode aplaudir se é para Jesus. Naquele dia, aqueles feiticeiros que tentavam contra a vida daquele homem, eles morreram, sem feiticeiros. Aquela árvore veio um raio que partiu aquela árvore gigante centenária e acabou com todos eles ali. O que eu quero te dizer é que é muito mais sério do que nós pensamos. O que eu quero dizer é que é muito mais profundo do que nós pensamos. O que eu quero te dizer é que os planos de Deus são maiores do que o seu. Tudo o que você precisa é de se submeter a este Deus. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus essa noite. Deus nos esconde para nos preparar, porque quando Ele nos levantar, temos que estar preparados para responder com as nossas vidas. Se você não gravou nada dessa mensagem, grave essa frase. Deus nos esconde para nos preparar, porque quando Ele nos levantar, nós devemos estar preparados para responder com as nossas vidas. Deus tem planos para você. Talvez Deus vai te levar para outros países. Talvez Deus vai te levar para outras cidades. Talvez Deus vai te levar para diversos grupos. Mas você precisa de estrutura. Você precisa de uma base forte. Você precisa de uma raiz. Você precisa de entender que existe um processo até você chegar na estatura de Deus. O que eu quero te dizer essa noite é: vive intensamente esse processo. Aprenda tudo, não despreze nada. São nos pequenos começos onde nós encontramos as histórias mais belas. Aprenda, se submeta, entenda a voz de Deus, seja intenso na presença de Deus. Nós vivemos uma geração fria, uma geração que foi esfriada, que foi amortecida. A nossa geração está amortecida com as coisas boas, com as coisas legais, com a internet, com dinheiro. Mas nós devemos nos levantar como pessoas que queimam, pessoas que querem entregar a sua vida, pessoas que querem viver um propósito. Olha, não é sobre as mídias, não é sobre as nossas redes sociais, é sobre o Filho de Deus, é sobre a obra que Ele está fazendo. Nós precisamos de entender de uma vez por todas que não é só sobre a igreja, que não é só sobre os nossos sonhos, mas Deus tem sonhos para cada um de nós. Nessa hora eu quero convidar o louvor a tocar, mas eu quero falar com você ainda. Talvez você está passando momentos de dificuldade, momentos onde você acha que Deus não vai cumprir o chamado na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Ele é Deus para te falar que Ele vai cumprir, é porque Ele vai cumprir cada promessa em sua vida. Nessa noite Deus começa a te chamar para um propósito novo. Nessa noite Deus também te dá um novo sentido. Tudo que você precisa é de se entregar a esse Deus. Que nós possamos nos entregar de uma vez por todas. Que nós possamos viver intensamente cada momento, cada processo. Que nós possamos nos esconder nesse Deus, porque no tempo certo Ele irá nos levantar para que nós possamos glorificar o Filho dEle. Nessa hora eu te convido a se colocar de pé. Nós iremos cantar mais uma vez. Logo depois o Sandrinho irá fazer uma oração com você. Mas que nós possamos entender: existe um tempo, Deus está fazendo algo. Deus não está fazendo qualquer coisa entre nós. Ele está fazendo algo lindo, algo grande. Algo grande que eu digo é sobre vidas, sobre pessoas, sobre anunciar o Evangelho. Independente de qual seja o seu sonho, a sua vontade, Deus está fazendo algo. E isso requer tempo. Meu convite para você é: descanse no Senhor. Aprenda tudo o que você puder. Deus está te escondendo. E na hora certa, Ele vai te tirar como uma flecha, para que você possa acertar o alvo. Quero terminar falando uma frase, um ditado antigo. Existem três coisas que jamais podem voltar atrás. Uma coisa é uma palavra dita. Uma palavra nunca pode ser voltada para dentro da boca. A segunda coisa são as águas de um rio. As águas de um rio nunca podem voltar. E a terceira coisa é uma flecha atirada. Olha, você é essa flecha. Você não pode voltar atrás. Deus está te chamando essa noite para que você possa cumprir um propósito que Ele já determinou. Ele não está te dando esse propósito agora. É desde que você nasceu. Nós lemos em Isaías: desde que você nasceu, Ele tem um propósito para você. E Ele irá cumprir esse propósito no tempo certo. Por isso, se submeta a Ele, entenda o que Ele está fazendo e cumpra a sua missão, em nome de Jesus.
Outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em seu amor. Acende um fogo em meu coração, que não existirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não existirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
coisa para cada um de nós, individualmente como igreja. Enquanto o Rony pode ficar de pé, a gente vai só orar. Enquanto o Rony falava o propósito sobre o tempo, sobre estar escondido, sobre as coisas que não voltam atrás, veio assim uma imagem na minha mente de Olimpíada, de nadador. Tem uma coisa que é ridícula demais. É aquele nadador que queima a largada, profissional, queima a largada. O juiz apita e pula antes, naquele climão, ele tem que voltar tudo. E tão ridículo quanto o cara que queima a largada é o cara que não pula. O cara que todo mundo foi e ficou. E nos propósitos de Deus na nossa vida, a gente tem que estar alerta. A gente não pode queimar a largada, como o Ronier falou. Tão pouco podemos ficar para trás, olhando os outros. A gente tem que ficar alerta no que Deus tem nos falado. Temos que ficar em alerta aquilo que Deus tem falado com você. Se Deus falou, meu irmão, você fica assim, ó, em posição. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja nem mês que vem, mas você fica em posição. Porque o apito vem assim, ó. Apito veio, você não está em posição, você não pula, você perde o time, isso é ridículo. Passou. Podia fazer duas orações essa noite. Um para você, se a palavra que o Ronê deu aqui essa noite tocou seu coração, você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, você quer estar pronto para esse propósito, você quer ouvir, abrir os seus ouvidos para estar alerta, para estar pronto para quando Deus te falar, a gente vai orar por você. Uma segunda oração. Se você veio aqui pela primeira vez, ou se você já tem vindo aqui, mas talvez você andou longe dos caminhos de Deus, você tenha andado longe da igreja, longe, você está longe de Deus, você não frequenta uma cela, você não se sente à vontade fazendo uma oração, você não se sente à vontade adorando a Deus, você não se sente, sabe, você não tem vontade de ler a Bíblia, você se sente distante. Você quer retornar aos caminhos do Senhor essa noite? A gente quer orar pela sua vida. Ou então você que às vezes nunca ouviu uma palavra como essa, você nunca cantou a música que a gente acabou de cantar. É aqui que eu quero ficar. Uma coisa eu vou dizer, é aqui que eu quero ficar. Eu quero estar na sua presença. Você nunca orou uma oração assim, nunca cantou uma canção assim. Você quer convidar Jesus a entrar no seu coração, seu Senhor e Salvador. Nós também queremos orar por você. Todos de olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite . Então vamos fazer a oração todos juntos. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha sobre mim, entre em meu coração, me faça bem-vindo em sua família, me faça sentar à sua mesa. Senhor, seja Senhor da minha vida. Perdão pelos meus pecados. Eu te convido a entrar em meu coração essa noite. Ainda de olhos fechados, caso tenha alguém que tenha feito essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, a gente quer te ver. Ou então você que, como nós falamos, não se sente à vontade de ler a Bíblia, não se sente à vontade na igreja, sente distante dos caminhos do Senhor, também levante a sua mão, também queremos te ver. Crendo que somos todos irmãos, cremos que somos todos já da família de Deus. Vou fazer uma segunda oração para encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui nessa igreja, nós nos colocamos como indivíduos e como igreja, a pessoas dispostas, Pai, a fazer a Tua missão. Pessoas dispostas a cumprir o Teu propósito em nossa vida. Pessoas dispostas a fazer aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor nos fala. Abre os nossos olhos para ver aquilo que não podemos ver. Que nós possamos, Pai, ser como aquelas igrejas apocalípticas que o Senhor fala. Abre os ouvidos. Que o Espírito do Senhor tem a dizer à igreja. Não nos deixe ficar para trás, tampouco nos deixe queimar a largada, mas o Senhor venha nos preparar, Pai. Venha nos preparar para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. como igreja, como indivíduos, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho e como igreja aqui nesse bairro. Abençoa o nosso evangelismo sábado que vem. Em nome de Jesus, Pai, que naquelas poucas horas o Senhor venha impactar famílias, venha impactar jovens, venha impactar, venha restaurar casais, venha restaurar relacionamentos. Em nome de Jesus, que o Teu amor e a Tua graça sejam manifestos ali naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui por um motivo, Senhor. Nós não queremos estar esquecidos. Venha nos usar aqui, Pai, em nome de Jesus. Venha falar conosco. Senhor, venha nos achar prontos. Venha nos achar preparados, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir, dá um abraço em quem está do seu lado. Cheiro no cangote, eu ouvi dizer que não é bom, negativo. Então, sem cheiro no cangote. Boa semana.